By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, uma boa noite para todos vocês que são campeões da NFC East e da NFC, não da NFC ainda, mas é com o melhor recorde da NFC. É, se você quer ir pro Super Bowl, você vai ter que passar por Dallas. E provavelmente os próximos 4 jogos os Cowboys não saem mais, quer dizer, nos playoffs pelo menos, os Cowboys não saem de Texas, não é, Plat?
Pois é, né, cara? O Super Bowl é em Houston, então o Cowboys, se conseguir chegar até lá, ele jogaria, teoricamente, as 2 partidas em Dallas e iria para Houston. Então a gente vai ficar ali no, na nossa área, pelo menos todo mês de janeiro.
Isso aí. E se já não bastasse os Cowboys campeões, depois da derrota dos Giants no Thursday Night para os Eagles, Rafa tá na final, né, Plot? Final da primeira divisão contra o Boqueira, que é tem um ótimo time, provavelmente até o favorito para ganhar, mas é... temos que representar aqui o Blue Star também no Fantasy.
Pois é, né, cara, a gente nunca conseguiu ganhar o título da divisão, a gente sempre conversa aqui em todo podcast, só que a gente nunca ganhou essa parada. Eu cheguei na final 2 vezes, perdi as 2, então a missão tá com você agora, cara.
É uma responsabilidade bem grande, né, mas já dizia... Mano, eu vou ser muito nerd em falar isso e eu nem sou nerd. O Luiz seria melhor falar, mas é... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Fiz o favor de montar um time bom, então agora tem que ir até o final. Fala aí.
Pois é, né? Você deu uma roubada em algumas trocas aí, só que...
Eu, né?
Você, cara.
Mano, você que me ajudou, velho. Você me deu, tipo, vários jogadores bons.
Cara, eu fiz uma troca justa com você.
Não, sim, mas eu saí ganhando.
Né, você saiu ganhando, mas não foi injusta.
Ei, eu não fiz nenhuma injusta, cara. Não mesmo.
Vamos falar do jogo contra o Buccaneers, que...
Não. Eu só queria deixar bem claro que eu tenho essa fama de ladrão, porque os caras não sabem fazer troca. E o papai é um bom negociador, né? De qualquer forma, Cowboys e Bucks ganhamos no finalzinho. Foi até um jogo meio tranquilo no começo, pareceu, a gente saiu bem. E depois os Bucks começaram a jogar melhor, marcaram alguns touchdowns. Mas no final a defesa novamente conseguiu parar o ataque que poderia virar a partida. E também aquela última interceptação, só voltando pro Fantasy muito rápido, só para mencionar aqui, o Paulo, que é um dos caras mais antigos do grupo do Facebook, do Orkut, e da nossa turma também, ele tá na divisão 2, ele não subiu pra divisão 1, porque o James Winston lançou aquela última interceptação e ele perdeu por, tipo, 0,8 pontos. Plat.
Cara, eu acho que é bem feito, né? Porque ninguém me mandou apostar contra o Dallas. Ele podia ter pego qualquer outro QB, quis apostar no que ia jogar contra o Dallas, então pagou o preço.
Não, ele ficou torcendo pro Winston durante a partida, que eu tava conversando com ele e tal. Então acho que é pra ele aprender também que o que você fala fora do Fantasy, o Fantasy acaba retribuindo. De qualquer forma, vamos lá. É, O Zeke aqui bateu um recorde pessoal. Qual que foi o recorde, Plot?
Mais jardas terrestres na carreira, né? Em um jogo só.
Ah, é verdade.
Acho que foram 159 jardas.
Isso aí. O outro jogo foi de 150 e tantas contra os... Foi contra quem? Zeke Elliott. Deixa eu pegar aqui.
Packers.
Foi contra os Packers, boa. Passando aí, agora ele tá um pouquinho abaixo. Se ele conseguir 130 jardas nos próximos 2 jogos, não só em cada jogo, em média... Ele consegue bater o recorde do rookie que mais correu na primeira temporada. Obviamente que ele é rookie. E ele, na comemoração de um dos touchdowns, do touchdown que ele marcou, o único que ele marcou na partida, ele pulou ali no cesto da Salvation Army, do Exército da Salvação. E ele não foi multado. Ele não só foi multado, como gerou muito dinheiro do Salvation Army, né, Plot? O que aconteceu? Explica um pouquinho da situação aí pra quem não acompanhou.
Bom, acho que a comemoração todo mundo viu, né? Ele pulou ali no caldeirão, no balde, não sei que exatamente é aquilo. E, teoricamente, acho que aquilo seria multado, né? Já que ele levou falta, acho que por conduta antidesportiva. Só que, justamente pelo fato de ter aumentado esse lance de caridade, de ter feito as pessoas terem consciência da campanha do Natal, do Exército da Salvação, eu acho que a NFL resolveu não multar. Só que eu acho que a NFL é muito hipócrita nesse sentido, porque o Odell Beckham Jr., ele usou uma chuteira do Craig, em homenagem ao Craig Sager, né, repórter da, acho que era da ESPN americana, que morreu essa semana. Ele foi multado por causa disso. O Antonio Brown já cansou de ser multado por fazer dancinha. Tudo bem que o do Zeke teve uma boa causa por causa disso, só que eu acho que a NFL deveria parar de multar essas bobagens. E sobre a comemoração, teve impacto muito positivo, né, porque acho que eu tinha lido no meio dessa semana, no começo da semana, não lembro agora se foi terça ou quarta, que o Exército da Salvação já tinha arrecadado $800 mil desde a comemoração do Zeke. E que só o fato dele ter comemorado lá, tipo, a exposição da marca do Exército da Salvação, já valeria o equivalente a $200 mil. Então foi uma baita de uma propaganda positiva, né, de uma conscientização. Então eu acho que, no final das contas, acabou sendo muito bom, né? Não só pro Dallas, foi a comemoração inusitada e irreverente que fez sucesso, mas também pro Exército da Salvação, né? Que agora conseguiu arrecadar, vai poder alimentar muito mais famílias, vai poder fazer uma campanha muito melhor que ela tava fazendo.
E eu acho que é importante falar também que a NFL, de uns anos pra cá, de uns bons anos pra cá, né, tem ficado muito chata em relação à comemoração, que pode causar brigas caso um jogador provoque o outro. Mas não é até ruim pro business, Plot? Você que é um cara de negócios?
Não, eu não acho que seria ruim, não, porque você promover uma campanha de conscientização, eu acho que você já gera uma imagem positiva pra liga, pro time. Tanto que o Jerry Jones falou que se a NFL tivesse... Ele queria que a NFL tivesse multado o Zeke, o Jerry Jones entrar na justiça contra a NFL e todo o dinheiro que eles tirarem da NFL ele doasse pro Exército da Salvação. Porque o Jerry Jones é bonzinho e quer fazer isso? Pode ser que sim, mas também tem um lado muito mais... Olha, nosso time se preocupa em fazer caridade, em fazer essas ações. Então isso gera uma imagem positiva pra marca. Então acho que isso não deveria ser reprimido tanto pela Liga quanto pelo Cowboys, né? Quanto mais tipo de ação, a NFL faz o Outubro Rosa para promover conscientização. Então são várias campanhas coletivas assim que seriam, deveriam aumentar a imagem positiva da liga. Então eu acho que ela não deveria ir contra esse tipo de coisa.
Isso aí. O que foi contra muitas críticas na semana passada foi o Dak Prescott, Plot. Ele que foi duramente criticado, não só por a gente aqui, de verdade, mas também ele foi criticado na mídia internacional sobre os três últimos jogos que tinham sido muito ruins. E ele veio e respondeu com um puta de um jogo onde ele acertou 32 de 36 passes, é isso? Eu juro que eu tô procurando há uns 10 minutos aqui os stats, eu não tô conseguindo achar.
36.
Ele acertou 36? Foi isso?
Isso, foi.
De quantos?
32.
Boa. Ah, então acertei. E ele jogou muito bem, foi o segundo maior quarterback de porcentagem de acerto de passe com um quarterback que tentou mais de 30. O que isso significa? Você acha que ele realmente jogou mal contra os Giants? Que ele tentou forçar e fazer um jogo que não é o dele? E agora ele percebeu que o jogo dele é diferente, que ele não é um quarterback que vai forçar a bola e vai acertar por enquanto, pelo menos. Ele é mais o cara que vai pegar o que a defesa tá dando, Plot. O que você acha ali?
Cara, eu acho que contra o Giants ele foi indiscutível mal, isso pra mim não tem discussão, ele foi realmente mal e mereceu a crítica. Eu acho que o pessoal falou, não, pega leve, foi só um jogo ruim. Eu concordo com esse argumento, se você for falar, porque se a outra pessoa estivesse falando, não, ele foi mal, então tem que colocar o Romo agora. Eu acho que não tinha essa discussão, eu acho que aí sim você tinha que falar, não, foi só um jogo ruim. Só que você usar esse argumento pra blindar ele de crítica, aí eu já sou contra. Eu acho que ele tem que ser criticado sim, porque é assim que um jogador evolui, é tomando porrada, é recebendo crítica. e até jogando mal, porque ele consegue ver onde ele errou, como ele pode melhorar. Então, a gente falou aqui no podcast, depois da nossa discussão, que o Jerry Jones falou do Romo e tal, só que a gente falou, cara, a gente tá torcendo muito pro que o Deck volte a jogar bem logo, para não ficar essa discussão chata de novo, por mais uma semana enchendo o saco do vestiário, do Cowboys, da gente. Então, graças a Deus, o Deck jogou bem, o Cowboys ganhou. Então, a gente não viu mais uma palavra disso, porque é realmente uma situação muito chata, porque é uma pressão desnecessária no Deck. E sobre o jogo que ele jogou, cara, eu acho que teve bastante influência da comissão técnica, do coordenador ofensivo, das chamadas jogadas. A gente viu no jogo contra o Bucks, que a gente não tinha visto contra o Giants. O Dez Bryant recebeu passe lateral, recebeu screen, se alinhou no slot, fez rota rápida. Eu não vi uma dessas jogadas contra o Giants. Ele só tava fazendo rota longa, rota de mais de 10 jardas, rota de mais de 5, não rota de menos, rota rápida. Rota que demora a se desenvolver. Então ele saiu do jogo. O Deck ficou pressionado muitas vezes com outros recebedores. O Jason Witten teve 10 recepções, né? Tudo bem que ele teve uma média ali de 5 jardas por recepção, mas foram aquelas jardas que o Witten sempre ganha. Então, se você tá pensando em terceira descida curta, joga a bola nele, o cara vai garantir um first down. Então, eu acho que o Deck sim realmente melhorou, ele conseguiu fazer o que o Cowboys precisava que ele fizesse, mas eu acho que tem um fator da comissão técnica ali ajudando o plano de jogo.
Pô, antes de falar do bom aproveitamento do Deck, queria falar também da linha ofensiva, né, Plat? Que ele marcou um touchdown, que ele correu com a bola, que eu acho que não tinha ninguém por perto no raio de 5 jardas. O que a gente pode falar dessa linha ofensiva que vem jogando tão bem?
Não, com certeza. Acho que se meu avô de bengala tivesse ali, acho que ele conseguiria correr pro touchdown. Porque foi realmente espaço muito grande.
Muito grande, cara.
E eu não sei se a jogada foi desenhada pra ser essa, ou se era pra ser um passe e...
Eu acho que foi isso sim, cara. Porque você viu.
É porque o Calvo...
Mas você viu a galera da linha ofensiva ali já correndo pra bloquear pra corrida. Não, ele não foi aqueles recuaram, eles correndo pra frente.
Aham. Uhum. Não, porque você. É porque o Calvos não tinha chamado nenhuma jogada desse tipo até agora, né? Então foi uma coisa mais inusitada, por isso que eu fiquei na dúvida.
Sim.
E porque acho que a primeira jogada tinha sido um passe, não? O pro Dez Bryant incompleto. Ou tinha sido no touchdown do Zeke antes. Pô, não lembro exatamente a jogada, mas a última vez que o Cowboys tinha ficado na linha de 2, ele tinha passado a bola pro 10. Então eu fiquei realmente na dúvida. Então você tava com empty backfield, nenhum jogador ali atrás do deck. Então eu fiquei realmente na dúvida, mas se foi realmente a jogada chamada dessa, foi uma ótima jogada, porque realmente surpreendeu. Porque acho que surpreendeu todo mundo, porque nem o torcedor do Cowboys esperava esse tipo de jogada. E acho que ela pode ser um bom trunfo, Caio, porque... com a nossa linha ofensiva boa e o deck correndo bem, eu acho que dá pro Cowboys ganhar, usar mais esse tipo de jogada. O Panthers usava bastante, pelo menos com o Ken Newton, e conseguia bastante avanço. Então, talvez o Cowboys possa colocar essa jogada uma vez ou outra aí pra surpreender.
Eu queria conversar agora também sobre o Scott Linehan, que durante o jogo rolaram muitas críticas em relação às chamadas de jogadas dele. Porque a gente tava correndo super bem com a bola, o Welly teve um ótimo de um jogo. E teve aquela terceira descida que a gente tentou um reverse. Que a gente tentou jogar a bola pro Luck Whitehead pra ele fazer o reverse. Mas acabou dando tudo errado. Ele soltou a bola e a gente perdeu o drive. O drive foi morto ali. E depois, teve no último drive que a gente teve, que era pra meio que matar o jogo, era uma quarta descida pra um. E o Jason Garrett decidiu bater o punch e confiar na defesa. Eu queria que você discutisse um pouco do Linehan com essas chamadas que algumas pessoas disseram que foi duvidosa, outros falaram que foi ousada e que o problema foi na execução. Eu queria saber onde que você fica com a sua opinião. E também discutir o Jason Garrett, por favor.
Cara, essa jogada do Whitehead, que ele sofreu o fumble, pra mim foi realmente problema de execução, porque... a jogada estava tudo desenhado. Acho que o lado que o Whitehead estava correndo, ele estava praticamente livre. Ele dava para ele conquistar as jardas. Se era realmente necessário, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o Cowboys não tinha feito nenhuma jogada desse tipo. Tinha feito uma reverse com o Whitehead, só que não essa jogada de dar a bola pro Zeke e depois dar a bola pro Whiter. Então acho que ela podia servir como fator surpresa justamente pro Cowboys não ter feito isso. Aí teve outro reverse que o Whitehead perdeu as 5, 6 jardas que acho que realmente dava até para ser evitada. Mas eu acho injusto criticar o coordenador por causa disso. E no final que ele fez um play action lá para tentar ganhar o first down e acabar com o jogo, você... É aquele tipo de jogada que se você consegue, você é um herói, se você não consegue, você é um vilão. É como se fosse o Sean Payton no onside kick, no Super Bowl. Se você chuta o onside e recupera ali, você é um gênio, você é o melhor da história, você é o melhor técnico do mundo. Mas se você não consegue, você é burro, você é idiota, você até você recebe uma porrada de crítica. E no Cowboys não deu certo. Ele já tinha dado certo contra o 49ers. A gente fez um passe lateral ali pro Beasley, ele ganhou o first down pra ganhar o jogo. A gente fez isso contra... Foi contra o Ravens ou contra o Vikings? Não, foi contra o Ravens. Não, sim. Desculpa, foi contra o Redskins no Thanksgiving. Que o Cowboys fez isso numa segunda descida e o Beasley ganhou o first down pra ganhar o jogo. Então, você vê que o Cowboys consultava bem. Agora, se você vai questionar se é necessário, porque era terceira descida pra uma, melhor linha ofensiva da liga, o running back muito bem... O Cowboys podia tentar, mas não era realmente necessário. Tipo, dava pro Cowboys arriscar, porque a defesa tava muito bem, o Cowboys confiava muito na defesa, então o Cowboys se deu o luxo de tentar uma jogada dessa. E o Dak foi inteligente demais ali, né, em realmente cair no chão só para gastar o relógio e forçar o Bucks a gastar o último pedido de tempo deles.
Eu discordo um pouquinho em relação ao Jason Garrett, mas estou totalmente de acordo com a sua opinião do Linehan. Acho que a gente já falou bastante do ataque. Vamos para a defesa agora, porque a DL vem jogando muito bem. Embora a gente teve algumas lesões, o DeMarcus Lawrence não jogou, o Cedric Thornton não jogou, e a gente perdeu o Tyrone Crawford por alguns drives ali. Entretanto, eu tive o Malik Collins e o David Irving tendo um jogo muito, muito, muito bom. Fala um pouquinho do David Irving, que é um jogador que parece ter um puta de potencial, mas ainda é muito inconsistente, Plat.
O Irving tem um potencial que acho que pelo menos todo mundo sabe, né? Ele contra o Packers, ele teve, sei lá, 10 snaps e forçou 3 fumbles no Aaron Rodgers. Foi uma coisa fora do normal. E esse jogo também, ele acabou com o right tackle ali do Buccaneers. O Winston nem viu ele chegando, né? Quando viu, o cara já tava em cima dele. Então ele desviou o passe, ele fez sack. Ele teve um lance que ele bateu no cotovelo do Winston na hora que ele tava lançando, aí a bola caiu no colo do Jeff Heath, que fez interceptação.
Não, desculpa. Você fala que caiu no colo do Jeff Heath, melhor safety
não caiu no
roster. Não, só de sacanagem. O cara é o Gold, você vai cair no colo dele. Posicionamento, Paty, para.
O pior é que o Heath tem 4 interceptações na carreira.
3 contra o Winston. Mano, mas tem que lembrar que ele que foi o filho da puta que fez aquela falta desnecessária no ano passado que a gente perder o jogo.
Foi, mas foi foda também.
Aquela foto foi foda, mano. Ou pior que aquele dia, eu deixei de ir num churrasco do Marcelinho Carioca com a minha ex-namorada pra ver aquela porra de jogo, a gente já tava, tipo, temporada perdida pro Jeff Heath fazer aquela cagada, mano. Imagina quão feliz eu fiquei. Foda.
Foda. Mas, só fechando falando da linha defensiva, a linha ofensiva do Winston não tava muito boa também. Estavam com problemas. E o meu medo do Irving é que ele é um cara até inconsistente. Às vezes ele consegue esses jogos monstruosos, só que aí ele vai jogar um jogo e ele é expulso da partida no primeiro quarto.
Ah, mas para,
ou
isso foi...
ele fica sumido.
Isso foi exceção, vai, Flávio.
Tudo bem.
Mas ficar sumido bem, Ele demorou um mês pra ter um outro jogo bom que nem do Packers, né?
Cara, o jogo do Packers foi o quê? Começo de outubro? Olha o dia de hoje. Quanto tempo ele ficou sem render da mesma forma? Ele é um cara que se ele conseguir manter essa consistência, ele vai ser um puta de um jogador, porque...
Não, ele é gigantesco, cara. Ele tem, acho que, 6'7", tem uns braços do tamanho da sua perna, tá ligado? Não, de verdade.
O tamanho do braço dele, acho que é o maior do Dallas Cowboys e um dos maiores da NFL. Ele já chegou a bloquear field goal no passado.
Sim, sim.
Então é um cara que é muito útil pra gente e pra rotação da linha defensiva, principalmente sem o DeMarcus Lawrence. E eu fiquei com medo do nosso jogo, do jogo terrestre deles encaixar, porque a gente tava sem o Cedric Thornton, né? Se machucou também. Só que o Terrell McLean e o Malik Collins jogaram muito bem ali no meio da linha. O Tyrone Crawford também jogou bem. E sem contar do Chan-Li também, que eu não preciso nem citar, né? A gente vai falar do lance do Pro Bowl dele mais tarde. Mas a nossa defesa contra o jogo terrestre é a melhor da liga. A gente não chegou a ceder 100 jardas pro running back no mesmo jogo. O único time que não cedeu. Então, o nosso desempenho contra o jogo terrestre tá espetacular. Isso foi...
É a melhor defesa.
Exatamente. Quando o jogo terrestre não encaixa, o outro time começa a lançar a bola e a gente tem mais chance de conseguir interceptação, que é a história dos últimos jogos.
Sim. O terceiro quarto foi um quarto complicado, né? A gente falou que a gente jogou bem e tal, mas a gente cedeu 14 pontos no terceiro quarto. Eles viraram a partida para 20 a 17, mas no quarto quarto a gente conseguiu retomar ali, marcar 9 pontos e ganhar o jogo. É importante ter uma preocupação? Você acha que a gente tem que ficar preocupado em relação a essa queda de rendimento no meio do jogo, Plot?
Olha, eu acho que foi... Eu tô com minhas dúvidas do Cowboys em relação aos ajustes que o time faz no intervalo. Porque o terceiro quarto do Giants foi bom também. Contra o Vikings, o terceiro quarto do Vikings foi melhor que o nosso. Então, acho que o Cowboys volta pro jogo não sendo muito bem o Cowboys, não volta no ritmo ideal ou fazendo os ajustes para melhorar o time. Então o Tampa Bay foi jogar de no huddle e o Cowboys não tinha uma resposta para eles. Começou a ceder passe. E por conta de uma campanha ruim do ataque, ou duas, o Buccaneers chegou a virar o jogo por algum momento. Então é uma coisa que o Cowboys precisa ficar de olho, porque uma bobeada dessa contra o Tampa Bay, em casa, perdendo só por 3 pontos, é uma coisa que a gente consegue virar. Contra o Giants, a gente sofreu 10 pontos no terceiro quarto. E a gente estava perdendo por 3, dava para ter virado aquele jogo, por exemplo. Mas se você pega um ataque mais forte, que a gente dá uma bobeada dessa, a gente fica o quê? 14 pontos atrás do placar, e aí para recuperar o ritmo do jogo vai ser mais complicado. Então, eu acho que é uma coisa que o Cowboys precisa ficar de olho. Não é uma coisa, o Cowboys, né, não tem chance nos playoffs por causa disso. Claro que tem, mas é uma coisa pro time ficar de olho em relação aos próximos jogos, que vão ser bem difíceis.
Boa. Jogador da partida, Plot.
Tem que falar do Zeke, né, cara? Aquela comemoração dele, eu lembro do Everaldo narrando o jogo, ele tava gritando touchdown. Aí no meio que ele tá gritando touchdown, que o Zeke entrou, ele não conseguiu segurar a risada, nem ele, nem o Paulo Antunes, ficaram os dois rindo. E foi, acho que todo mundo, quando viu aquela comemoração, começou a rir, porque ninguém fez aquela... Ninguém tinha pensado numa comemoração daquelas. Então, mas pelo jogo todo em si, o Zeke já vale a ser nomeado. E pra você?
David Irving, né? A gente falou tão bem do David Irving. Até no Wikipedia, né, colocaram que o Jamie Winston era David Irving's Beach, não é que você mandou a foto?
Editaram a página dele no Wikipedia e aí era a descrição do James Winston. Em vez de quarterback, tava lá a putinha do David Irving.
Acho que não dá pra dar pra outro cara, então. Vamos falar então, Plot, das lesões, por favor. E de quem tá de volta, né? Um grande amigo nosso.
A principal notícia, né, é que teve um contratempo na recuperação do Maurice Kleber, né? Ele tava pra voltar por agora, mas saiu algum resultado de exame dele que não tava 100%, que ele poderia ficar mais umas semanas, mas o Cowboys está confiante pra que ele volte contra, pelo menos nos playoffs, né? Se não for antes. Então, mas tirando ele, o Wilcox, ele voltou a treinar, o que é um bom sinal, né? A gente vai ter um reserva. Só que a gente tem problemas também. O Crawford não treinou na quinta-feira. O Duran não treinou, só que o Duran provavelmente não joga. O DeMarcus Lawrence não treinou, ele talvez não jogue. Acho que geralmente, agora, principalmente por estar classificado, né? O Cowboys não vai forçar nenhum jogador a voltar desse jeito. O Tyron Smith não treinou, só que o Tyron Smith, ele geralmente não treina um dia na semana e depois ele volta. E o Tyron é um dos jogadores que não deveriam ser poupados, justamente porque se você colocar um reserva ali, o jogador do time adversário pode bater no quarterback e aí o Dak se machuca e o que acontece?
Lembrando que o Chaz Green tá fora da temporada, né?
Pois é, então o reserva do Chaz Green já não vai ser grande coisa. Eu acho que o Tyron Smith tem que jogar de qualquer jeito, não existe isso. Acho que é só isso, cara. Pelo menos de lesão. O Cedric Tottenham não treinou também. Então ele ainda segue como dúvida.
E, Plot, conversa aí com o Greg sobre o Randy Gregory, que tá voltando de suspensão depois de 14 jogos. O que você espera dele? Você acha que ele pode ter algum impacto nos Cowboys nos playoffs?
Então, cara, acho que eu não tenho confiança nenhuma com o Randy Gregory, porque como a gente já falou em alguns podcasts anteriores, ele tá suspenso, ele não poderia treinar com o Cowboys, ele não podia ter contato com o técnico dos Cowboys, ele não podia frequentar o CT, ele tinha que treinar em separado, não por conta própria, mas sei lá, com preparador físico, sem contato com o técnico. Então ele vai estar fora de forma, assim, fora de ritmo. Então ele precisa voltar a jogar, precisa treinar mesmo com o time, precisa se adaptar. E por ele ser praticamente um calouro, né? Porque ele jogou o quê? Meia temporada ano passado e esse ano não jogou nenhuma. Então ele ainda precisa evoluir pra ele render o que se espera dele, né? Eu não sei como é que tá a forma física dele, se ainda não tá muito mal.
Falaram que tá ótimo, falaram que nem parece que ele saiu do treino.
Então beleza, então menos uma coisa pra se preocupar, mas eu acho que o que vier dele é lucro, porque por conta da suspensão a gente já não esperava mais nada dele da temporada e quem sabe da carreira, né? Porque ele chegou a ser cotado pra ser cortado. Então acho que o que ele conseguir, se ele conseguir um sec, pra mim já é ótimo, porque eu realmente não sei como ele pode progredir com o time sem ter treinado, se tem passado 3 meses longe do time, afastado e sem ritmo.
Você sabe que eu tenho uma opinião muito diferente da sua, né, Platz? Você sabe que eu acho que o Randy Gregory ainda vai se tornar um grande jogador e vai acabar no Hall da Fama, porque seria uma história pra ser contada nos cinemas. Entretanto, uma história que não tá sendo contada pela NFL é a temporada ótima que o Sean Lee tá fazendo e que resultou nele ficando fora do Jogo das Estrelas. Provavelmente ele nem jogaria, né? Contando que ele vai pro Super Bowl, se Deus quiser. Porém, é chato esse meu jogador que tá tendo uma puta de uma temporada dessa, 140 tackles na temporada, e não ir pro Pro Bowl, né? Porque é sempre legal ter um reconhecimento da não só da liga, como também dos jornalistas e dos fãs.
Pois é, e você... Você pega a votação do Pro Bowl, se eu não me engano, é 1/3 voto popular e 2/3 é jornalistas, jogadores e coisas assim. Uhum. E nesse 1/3 de votação popular, o Sean Lee era mais votado da posição dele. Então você vê que a não nomeação dele ao Pro Bowl não foi por conta da votação popular, foi por conta dos especialistas, entre aspas. E isso é o que me deixou mais revoltado, assim, porque justamente são eles que tem que ver o potencial e a qualidade que o Lee tá jogando essa temporada. E foram eles que menosprezaram o Lee. E outro ponto que eu acho que o Pro Bowl cagou demais em juntar a posição do Lee, né, que é o outside linebacker, só que junto com a mesma posição de outra formação defensiva, né, o Lee joga na 4-3 e a outra posição defensiva que é 3-4. O outside da 3-4, ele joga mais como pass rusher, né? Um especialista em derrubar o quarterback, o que não é a função do Lee. Você juntar isso, colocar tudo junto no mesmo pacote, você vai comparar o Sean Lee com um cara que derruba o quarterback. É uma coisa comparar pegar um wide receiver, contar quantas jardas terrestres ele tem e ele não ser eleito pro Pro Bowl porque um outro running back tem mais jardas que ele. É uma coisa que você não dá pra você comparar. E o Pro Bowl colocou o Sean Lee pra ele disputar com esses caras. Então entrou o Vic Beasley, que é um cara que é especialista em derrubar o quarterback, é o pass rusher.
Ryan Kerrigan.
Aí entra o Thomas Davis, que já é uma função parecida com o Sean Lee, que aí você já não consegue entender. Porque o Lee, a única coisa que o Lee não fez que o Thomas Davis fez foi forçar a turnover. Mas de resto, o Lee jogou infinitamente melhor que o Thomas Davis. Então você fica, pô, será que 3 interceptações na temporada valem muito mais do que ter 50 tackles a mais do que o Thomas Davis? O Luke Kuechly não joga desde o começo do mês passado e foi eleito ao Pro Bowl. Em 2013, o Lee tava jogando demais pelo Cowboys. Ele se machucou, sei lá, na semana 12. E perdeu o resto da temporada. E ele não foi eleito ao Pro Bowl por causa disso.
Então... Ô, Plat, eu lembro muito bem da situação do Jeff Saturday. Ele tava na última temporada dele, nos Packers, se eu não me engano. Ele tinha sido colocado no banco. Ele tava jogando, tendo uma temporada horrível, depois que ele saiu dos Colts. E... ele foi eleito pro Pro Bowl. Um cara que tinha ido pro banco foi eleito pro Pro Bowl. Eu acho que isso diz muito sobre a credibilidade que esse jogo tem.
Eu acho que...
Que é nenhuma, né, quase.
Todo ano você vê, você pega o Pro Bowl, você vai ter pelo menos 40% da lista ali, é meio questionável.
É questionável porque é por nome, né? Porque são jogadores que tiveram ótimas temporadas no passado, só que a galera não tem tempo de acompanhar todos os times. Então, tipo, sempre fica preso naqueles mesmos nomes que sempre acha que vão manter o nível da temporada passada, né? Que raramente acontece.
Pois é, mas como o pessoal sabe, né? Praticamente mais da metade ali desiste de jogar o Pro Bowl e eles chamam outra pessoa. Então, eu acho que nessa o Chan Lee entra com certeza, mas ele merecia ter sido eleito de cara.
Deveria.
E onde ele pode ter chance de entrar é no All-Pro, que é uma lista... a seleção
mais respeitada,
do,
né?
A seleção do campeonato é uma lista muito mais respeitada, porque só é feito por especialistas. E para essa temporada, ela diferenciou... essas duas posições que eu falei, da formação. Eles estão colocando o outside da 3-4 como...
Edge rusher.
Olha, você não vai disputar com o Chan Lee, porque vocês são posições diferentes. Tudo bem que eles botaram o Von Miller na posição para disputar a posição com o Chan Lee, o que é até meio estranho. Mas, de resto, ele não vai disputar a posição com os caras que tiraram ele do Pro Bowl. Vic Beasley, Ryan Kerrigan. Até o Oracle, que foi pela AFC, ele vai disputar a posição com o Bobby Wagner, com o Thomas Davis, com o CJ Mosley. Então ele pode muito bem ficar e ser escalado para o All-Pro, não só pelo segundo time, né, seria o time reserva, como o primeiro time também. Então acho que ele pode ter uma chance e ser eleito para o All-Pro. É
uma honra ainda maior, né?
Exatamente, acho que é muito melhor pro jogador do que pro Pro Bowl, e acho que tem muito mais marketing envolvido do que realmente só a qualidade em si.
Com certeza. Plat, vamos correr aqui que a gente precisa falar então do jogo da semana que vem, Cowboys e Lions, que vai ser no Monday Night Football. A gente já tá garantido, como conversamos no começo do podcast, com a derrota dos Giants nós já temos a melhor campanha da NFC, então a gente descansa a primeira rodada. E todos os jogos a gente joga em casa. Você acha que vale a pena poupar jogador? Porque já que não vale nada, qual que é a sua opinião em relação a isso?
Olha, conhecendo o Garrett, o Cowboys não vai poupar jogador. Em 2014, né, que a gente chegou na última semana com o jogo não valendo mais nada, o Garrett ligou o foda-se, botou o time titular praticamente até o fim. Quando o jogo da semana 17... ficou, a gente já tinha ganho indiscutivelmente, que ele colocou os reservas, só que o Romo tava meio baleado, o Murray tinha feito cirurgia na mão, ele tava jogando mesmo, até mais pra bater o recorde lá do Emmitt Smith, mas não é do feitio do Garrett é poupar o jogador, então acredito que pelo menos boa parte dos jogadores titulares vão jogar. E até porque a gente tem 3 semanas até o jogo dos playoffs. Se a gente for poupar 3 semanas, eles vão perder ritmo de jogo. Eu acho que não acho certo você poupar o time todo desde então. Eu acho que na semana 17, você tira eles do segundo tempo, é uma coisa. Mas são 2 jogos seguidos poupando, aí eu já acho que realmente não deveria poupar. E eu acho que vai dar um problema muito grande se o Romo entrar e jogar bem. Porque aí vão voltar a conversinha toda. Não, olha como é que o Romo tá jogando bem com o time, então ele tem que ser o titular. Aí vai ter aquele mimimi, aquela pressão realmente desnecessária. Ainda mais se ele jogar os 2 jogos e, sei lá, jogar tipo, ter um puta de um jogo 2 vezes. Aí o pessoal vai ficar, será que o Romo vai jogar nos playoffs, que não sei o quê. Então fica aí aquela conversa chata. Eu acho que tem que botar o Romo pra jogar, joga o segundo tempo da última semana, ou joga só a última semana mesmo, porque realmente tá garantido, e já desde o começo fala, olha, independente do quanto o Romo jogar, é o Deck que vai ser o titular nos playoffs e acabou. Não adianta vir com conversa que pode mudar de ideia. E isso tem que partir desde o Jerry Jones, que é o primeiro a falar merda quando acontece alguma coisa.
Pô, a gente sabe que, como você falou, o Ron provavelmente não vai jogar, mas o cara do lado dos Lions que tá jogando muito bem, o Matt Stafford, ele tá com uma lesão na mão direita, num dedo, e os Lions parece que é aquele time que sempre chega no quarto-quarto e ganha. Nos últimos anos ele era aquele time que chegava no quarto-quarto e perdia, mas parece que eles aprenderam a ganhar. Tiveram muitas críticas em relação ao Jim Caldwell no começo da temporada, que ele era ruim, que ele era fraco. Mas me parece que ele conseguiu ajeitar esse time, mesmo sem o Megatron. Parece que o Stafford tá jogando melhor ainda, seu Calvin. Então, Plat, como que está esse ataque do Lions, que não tem um jogo corrido muito bem? E eu quero falar também sobre... Mas isso a gente deixa pra depois, já faço a pergunta. Por favor, analisa primeiro esse ataque dos Lions.
Bom, como você falou, né, o ataque terrestre do Lions está muito mal. Os running backs do Lions estão conseguindo se destacar mais por aquela recepção curta que ele consegue ganhar o resto após a recepção do que realmente corrida. Em corrida, eles realmente estão com uma média de jardas bem ruins. O Abdullah, que foi a escolha de segunda rodada deles, está machucado. Ele estava para voltar, mas talvez não funcione. E o Lions já tentou vários jogadores ali para jogar, né? O Dwayne Washington tava correndo e não tava funcionando. O Zach Zenner era outro running back que correu contra o Giants, sofreu fumble dentro da end zone praticamente. Então, o Lions é um time que começa a depender muito do Stafford e justamente essa dependência muito nele que pode acabar favorecendo o Cowboys. Porque como a gente já falou, a defesa do Cowboys tá parando o jogo terrestre, o QB adversário está sendo forçado a lançar mais a bola e o Cowboys consegue lidar bem por conta disso. Então, com um time que já não tem um ataque terrestre muito forte, o Cowboys pode se aproveitar disso. E eu não vejo nenhum wide receiver ali fora de série que o Cowboys não consiga marcar, porque o Brandon Carr marcou o Odell e o Mike Evans, os dois juntos tiveram, sei lá, uma média de 50 jardas no jogo todo, que é uma média baixa pro que os dois estão jogando. Então, se você coloca o Brandon Carr num jogador como o Anquan Boldin ou o Golden Tate, o Marvin Jones, eu acho que a secundária pode realmente parar o jogo terrestre do Lions. Talvez role uma recepção um pouco mais longa ou outra, mas nada daquilo que por exemplo, o Kirk Cousins conseguiu na gente no Thanksgiving, deles realmente terem acabado com a gente no jogo aéreo. Eu acho que o Cowboys dá pra fazer um jogo muito sólido ali contra o Lions.
É. E, Plat, acho que esse jogo, embora não seja importante pra gente, agora pode ser muito importante no futuro, né? Porque eu tô aqui com o Playoff Machine, que é aquele site da ESPN que o Everaldo Marques adora, que você consegue prever o que vai acontecer nos playoffs caso cada time ganhe. Aqui eu tô prevendo que o Green Bay vai ganhar dos Vikings, o jogo é em Green Bay, e tô prevendo que os Cowboys vão ganhar dos Lions. Então ficaria assim, a gente espera com o primeiro, como já tá garantido, Seattle, vamos ver, peraí, deixa eu prever Seattle que vai ganhar dos Cardinals aqui também. E o Bucks, você acha que Bucks
Olha,
ou Saints?
Eu acho que o Bucks ganha, mas o Lions e o Packers, eu acho que com certeza vai ser o Sunday Night da semana 17.
Acho que vai pra até a última semana, né?
Mas acho que se o Packers ganhar do Lions ali, eles já garantem a vaga, independente do jogo contra o Vikings. Ou se o Lions ganhar, eles já garantem. Então é um jogo que vai ser eles ou o Texans e Titans. Acho que são os dois jogos ali, mas geralmente pelo Packers e Lions trazer mais apelo ao jogo, né? Acho que vão os dois.
Sim.
E só pra lembrar que o Cowboys perdendo e o Lions ganhando é pior pro Redskins. Porque o Lions, se ele não ganhar a divisão, ele vai brigar pra uma vaga ali de wild card que o Redskins tá na briga ainda, por mais que esteja distante. Então o Cowboys tem um... O Cowboys, se ganhar, ele não vai aumentar a sua vai aumentar a campanha. Tipo, a gente não vai ganhar nada mais, porque a campanha da temporada regular já tá no limite máximo pra gente. Se a gente perder, a gente ainda fode o rival. Uhum. Então, o Cowboys tá numa situação que se ganhar ou perder não faz diferença pra gente, vai ser, seria bom de qualquer jeito.
E é interessante, eu acho que, tipo, se o Bucks ganhar do Saints, ele se garante nos playoffs também, pelo que eu tô vendo aqui. Posso falar uma... Quer dizer, se garantem se caso os Giants também ganhem, né? Porque se os Redskins ganharem e eles perderem os próximos dois jogos, eles estão fora. Mas se eles ganharem... É, cara, eu sou meio ruim dessas coisas, Plot. Você quer me ajudar?
Não, eu tenho aqui tudo pronto.
Ah, então fala aí, pô. Tô me matando aqui pra fazer o bagulho agora.
Eu tenho que achar aqui, mas eu tinha tudo pronto. É, o que, que cada time precisa fazer pra...
Ah,
pra se garantir
no espelho. Então vamos deixar no post, porque acho que é melhor até ler do que falar, não é?
É, pode ser.
Acho que é melhor.
Mas é que o...
Falei.
Pro Tampa Bay, ele precisa ganhar um jogo a mais que o Falcons, ele ganha a divisão, o Bucks.
Uhum.
E pra ir pros playoffs, ele teria que não ganhar a divisão, né? Tipo, ele pode vencer os dois jogos sem ganhar a divisão, no caso, o Falcons ganhando dois jogos, e o Packers perder um jogo, ou perder dois e o Redskins um. Se o Bucks ganhar só um jogo, não sei se deu pra entender.
Não, deu super pra entender, mas é.
Mas eu deixo isso do...
Isso, por
favor. Vou deixar aqui no post do Bucks, do Redskins, e até o Giants já tá praticamente garantido, né? Tem que ter uma combinação absurda, assim, pro Giants não se classificar. Ele teria que perder o próximo jogo, o Cowboys teria que ganhar os dois, o Lions teria que ganhar não sei o quê, o Bucks teria que ganhar não sei o quê, aí teria um empate triplo, e nesse empate triplo, o Giants ficaria de fora. É um negócio, é uma conta meio bizarra.
Sim.
Então, acho que o Giants já dá pra considerar. Não, tá dentro, não tem mais jeito, não.
Bom, vamos lá. É, a sua bold dessa semana. Ah, lembrando que o Byron Jones teve uma interceptação semana passada. E vale conta essa interceptação como a primeira da carreira? Foi, porque foi naquele Hail Mary, né, Plot? Então, o que, que você acha? Acho que conta ou não conta? Como é que fica a gente aqui no pódio?
Cara, foi uma interceptação inútil, porque se ele desse um tapa pro chão, a jogada ia acabar do mesmo jeito. Foi aquela interceptação só pra... Olha, galera do podcast do Blue Star, eu vou... Vocês estão me sacaneando, eu vou fazer essa interceptação só pra acabar com essa board de vocês aí.
Pois é. Mas vamos lá, qual a sua board? Qual que é essa semana?
É, vou falar em homenagem ao Léo, né, que ele tava falando isso desde o jogo passado, daquela previsão da temporada que a gente fez. Que o McFadden vai ter a corrida de 70 jardas pro touchdown.
Na primeira carregada?
É.
Boa.
Na primeira carregada dele, não do
time. Não, claro, dele. É... Cara, Championship Week pra mim no Fantasy. E eu sei que eu tô fazendo um lobby algumas semanas pro Zeke. E super bem. E ele tá indo super bem, mas é que essa semana eu preciso de um puta de um jogo dele, cara. Eu acho que tá dando certo, então eu não vou mexer no time que tá ganhando, né? Então, por favor, Zeke, mete uns dois touchdowns e umas 150 jardas, que seria ótimo pra mim, porque o time do Boqueira tá bom, cara. E...
O Zeke, essa temporada no Fantasy, é uma coisa meio absurda, porque aquele jogo que você espera que ele vá mal, ele faz 10 pontos.
Ah, é, tipo, acho que o pior jogo dele foi, tirando aqueles primeiros, foi acho que de 10 pontos semana passada, aquele que teve 102 jardas, alguma coisa assim.
É... Porque aí você vê jogo contra a melhor defesa contra o jogo terrestre. Você pensa, porra, talvez o Zeke não meta tanto ponto. Aí ele mete 12, 13.
O pior jogo dele, Plot, foi semana passada, que ele teve 107 jardas e nenhum touchdown. Então deu 10 pontos, quase 11 pontos. Foi o pior jogo dele.
Foi você
ver. Ele teve 5 jogos com mais de 20 pontos. Ou 6 jogos com mais de 20 pontos.
Não, ele teve um jogo com quase 40 também contra os Steelers.
38.9, né? Contra os Steelers, é.
Então foi uma coisa absurda. Acho que ano que vem no Fantasy, ele vai ser a projeção dele vai ser a primeira pick em todos os Fantasy.
Ah, com certeza. Ele e o David Johnson, né?
É, com certeza os dois.
Um dos dois. Bom, vamos lá então.
Acho que os dois vão pro All-Pro também.
Se Deus quiser. Eu acho que deixar o Zeke fora do All-Pro é sacanagem, porque ele tá com... É o único running back correndo MVP, né? Então não acho que tenha como... ignorar isso. É, Plat, seu palpite pra partida?
Cara, meu palpite vai ser a vitória suada. Eu acho que o Cowboys mesmo garantido com a divisão, eu acho que o Garrett não vai deixar o time amolecer ou entrar em salto alto. Acho que o Cowboys vai vencer por 27 a 26. Apertado.
Boa. Eu vou falar 27 a 23. E eu também acho que vai ser bem apertado. Como sempre é contra os Lions, né?
Se a gente se lembrar, em 2011 o Cowboys jogou contra o Lions no AT&T. E o Cowboys perdeu. O Cowboys abriu, acho que, sei lá, mais de 20 pontos de diferença. Aí a gente perdeu de virada. Foi uma coisa. O Romo teve duas pick six. Foi um jogo bem ruim dele.
Bob Carpenter interceptou uma bola.
Foi. Ele retornou pra touchdown. Em 2013, lá em Detroit, o Megatron quase bateu o recorde de jardas, né? Em um jogo só. O Cowboys abriu, sei lá, 10 pontos, faltando metade do último quarto, e conseguiu perder o jogo. Aí em 2015, né, nos playoffs, a gente se redimiu.
Touchdown Terrence Williams.
Conseguiu o touchdown no fim. E aí o DeMarcus Lawrence forçou dois fumbles, né? Um ele recuperou.
Sofreu outro fumble.
Aí sofreu outro fumble. E depois ele recuperou o fumble definitivo pra ganhar o jogo. Aquele jogo foi um dos mais emocionantes que já vi, né? E isso que dá vontade de ver, porque nos playoffs desse ano, porque o AT&T. Ele sempre foi um estádio meio neutro, assim, em relação a barulho. Nunca foi de fazer tanto, mas nos playoffs a coisa muda. O Cowboys, a torcida do Cowboys contra o Lions nesse jogo fez muito barulho.
Time de modinha, né?
Pois é, talvez seja isso. E o Cowboys tá invicto no AT&T Stadium Playoffs. Jogou contra o Eagles em 2009 e contra o Lions, ganhou os dois.
Sim.
Então é um bom retrospecto aí pra frente, né?
Bom, bom. Você quer falar mais alguma coisa? Ou por MCL?
Não, tá de boa.
Não.
É que eu tava pensando que se o Cowboys ganhasse do Lions, ele ia terminar invicto em casa, só que a gente perdeu pro Giants.
Perdemos, infelizmente. Bom, beleza, é isso.
7-1.
7-1 é ótimo.
Em casa, 7-1 fora é uma puta de uma campanha, né?
Porra, é lógico que é, mano. 14-2 é uma puta de uma campanha. O Cowboys nunca fez isso,
ultimamente não tinha tido um recorde tão bom assim no AT&T. Ano passado, nem conta, vamos dizer. Mas em 2014...
A gente ganhou tudo fora, né? Foram 8 partidas que ganhou fora.
Das 12 vitórias, 4 foram em casa só. Então, você vê que o Cowboys teve problemas com o AT&T Stadium de colocar ele realmente como um fator para influenciar vitórias. Desde que ele foi fundado, tudo bem que a gente teve muito time aí abaixo da média. Só que acho que o Cowboys agora pode realmente conseguir fazer do AT&T Stadium um estádio a ser temido. Como é o Lambeau Field, como é o Gillette Stadium. Eu acho que o Cowboys pode usar realmente o AT&T Stadium como um fator que ajude o time a ganhar os jogos.
Pode sim. Bom, é isso aí. Até semana que vem, Cowboys e Lions, Monday Night Football. E o Brandon Carr é muito bom. Falou.
Valeu. DeMarco Murray putting on his show too. Yeah. The crowd go crazy for the touchdown. Cowboys fans for life, Super Bowl.